Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 9 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Vamos sim, ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações e, claro, vamos ter entrevista aqui ao vivo. Hoje estamos recebendo a professora Tarsila Gama, responsável técnica da Clínica Escola NAIS, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde da UNEX. Isso mesmo, a UNEX que fica em Itabuna. Então, daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais, sabe, sobre o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde, tá? Será que ele é aberto ao público? As pessoas podem atender a comunidade, né? Já, já a gente vai entender isso com a professora Tarsila, tá bom? Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado. E o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento. Natura Ilhéus, seu amor merece o melhor. Aproveite os kits especiais da Natura Ilhéus para o Dia dos Namorados, com descontos de até 40%. Natura, um presente que faz bem para quem você ama. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Dia dos Namorados abre mês de alta expectativa para o comércio. Olha, abrindo mês aí com alta expectativa para o comércio, que bom, né? Então, vou repetir o que eu sempre digo aqui: compre no comércio local, compre no comércio da sua cidade, né? O que, quando você compra no comércio da sua cidade, o dinheiro volta para você também, porque o dinheiro gira, né? Faz o dinheiro girar aí, então não custa nada. Você ia até o comércio escolher o presente do seu amor. Né, dona Carla?
Com certeza. Jornal O Povo Fortaleza. Fortaleza. MPCE identifica falhas em 18 instituições para idosos.
Olha aí o que o Ministério Público do Ceará identificou, hein? Que coisa. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Alerta ligado. Governo suspende de forma provisória a vacina do Butantan contra a dengue. E hoje ainda vamos falar sobre esse assunto.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distritais devem votar hoje pela PL do empréstimo para o BRB.
É, esse PL aí que é um projeto de lei, né? Para salvar o BRB, que é o Banco de Brasília. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Suspensa a vacina do Butantan contra a dengue.
Folha de São Paulo, Justiça suspende mega leilão de energia de 515 bilhões e questiona mudança de valor.
Jornal Estado de São Paulo, levantamento de maio da Atlas Intel. No comando do TCE, Nunes Marques veta difusão de pesquisa em que Flávio Bolsonaro cai.
Zero Hora Porto Alegre, estatal em crise. Sob pressão de rombo bilionário, Correios fecham 11 agências no Rio Grande do Sul nas últimas semanas.
Vocês ouviram bem? 11 agências fechadas dos Correios só no Rio Grande do Sul. Fora as demais que têm sido fechadas em outros estados brasileiros, né? A situação dos Correios aí, né? Quebraram os Correios, né? Ai, ai, Brasil. Vamos de Jornal Diário de São Paulo. Nunes Marques suspende pesquisas Atlas Intel após pedido da pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
Folha de Londrina, Paraná, veto da União Europeia, a carne preocupa produtores no Paraná.
Jornal Popular Goiânia, Secul contrata 22 milhões em shows sem transparência. No caso, isso aqui é lá no estado de Goiás, ok? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Deixa eu te falar, eu não vou perder aqui a piada, não. A manchete aqui do Jornal de o Popular de Goiânia fala que a Secretaria de Cultura de lá contratou aí 22 milhões de shows sem transparência. Já no caso da Bahia, tem de São João passados aí vários artistas sem receber, alegando calote do governo do estado da Bahia. Meu Deus, mas gero, rapaz, é coisa, viu, minha gente? E tanto município aí também precisando de ajuda do governo do estado para fazer um São Joãozinho, não vai ter ajuda, né? Mas já tem cidade, né, derramando dinheiro. Ai, ai. Bem, vamos de noticiário regional. A gente sempre destaca aqui Ilhéus, né? Uma notícia de destaque de Ilhéus, sempre aqui iniciando o programa, as primeiras notícias. E a gente tem uma informação aqui importante, principalmente para os moradores do bairro Salobrinho, ok? Então, vamos falar aí direto para esses moradores do bairro Salobrinho. Atenção nesta informação, porque é sempre bom, né? Quando se fala em saúde, né? É importante aí a gente divulgar sempre essas informações para os nossos ouvintes. E nós vamos falar de detecção ativa de hanseníase no bairro Salobrinho. Inclusive, neste programa, nós já tivemos a participação da Eliana Melo, que é a coordenadora do programa de controle da tuberculose e hanseníase do município de Ilhéus. E ela sempre falou que no bairro Salobrinho tem um índice alto, né? Sempre tem muitos casos de hanseníase. E aí, preste atenção nessa informação aqui. Prefeitura de Ilhéus realiza ação de detecção ativa de hanseníase no Salobrinho. O projeto busca ampliar diagnóstico precoce e conscientizar sobre os sinais e sintomas da doença. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, realiza amanhã, na quarta-feira, uma ação de detecção ativa de casos de hanseníase no bairro Salobrinho. A iniciativa integra o projeto Espelho Meu e tem como foco o diagnóstico precoce, a educação em saúde e o fortalecimento da atuação dos profissionais da rede municipal na identificação e manejo da doença. Durante a ação, moradores receberão orientações sobre sinais e sintomas da doença e serão incentivados a realizar autoinspeção corporal, prática fundamental para a identificação precoce de alterações suspeitas na pele. O bairro Salobrinho atualmente registra altos índices de hanseníase. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase, que é a Eliana Melo, a doença ainda representa um importante desafio da saúde pública no país. E ela explicou o seguinte: a falta de informação é um dos principais fatores que contribuem para o diagnóstico tardio. Muitas pessoas não reconhecem os sinais e sintomas da doença ou acreditam que ela já foi erradicada. Além disso, também existem desafios relacionados à formação e educação permanente dos profissionais de saúde, o que pode dificultar a identificação precoce dos casos. A ação também tem caráter educativo e formativo, tá? Com a participação dos profissionais das equipes de saúde da família, lá do Salobrinho. Estudantes e professores da área de saúde também participam, né? Vão participar dessa iniciativa, contribuindo para a formação de futuros profissionais e para o fortalecimento das ações de identificação da doença, né? Que é a hanseníase. A programação inclui atividades de sensibilização junto à comunidade, visitas e orientações educativas, além da avaliação de casos suspeitos identificados durante as mobilizações. Os moradores são orientados a observar manchas na pele com alteração de sensibilidade, caroços, formigamentos e outros sinais que podem indicar a doença. Os casos diagnosticados a partir da ação serão notificados e acompanhados pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família lá do Salobrinho. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a hanseníase tem cura e que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas, interromper a cadeia de transmissão da doença e garantir melhores resultados no tratamento. E a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima ao identificar sinais suspeitos. Então, amanhã, no bairro Salobrinho, já que vai ter essa ação, e a unidade de saúde vai estar lá aberta para receber a população, caso você que mora em Salobrinho perceba que tem, né, uma mancha estranha na pele, é, principalmente aquelas manchas que você não sente dor nenhuma, mas é estranha, é bom você ir lá nessa unidade passar por atendimento, tá? Então, você vai ter toda uma equipe lá pronta para te atender. Amanhã, na quarta-feira, dia 10, no bairro Salobrinho, a partir das 8 da manhã. 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto. Como assim, Carla, a Receita Federal suspende atendimentos presenciais em Ilhéus?
Pois é, Kátia, a Receita Federal suspendeu por 6 meses o atendimento presencial na Inspetoria da Receita Federal aqui em Ilhéus. A medida foi oficializada por meio da portaria DRF-VCA de número 51, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. De acordo com o documento, a interrupção dos serviços presenciais ocorre em razão de obras de reforma nas instalações da unidade. O prazo de suspensão poderá se estender até dezembro deste ano. Durante o período, os contribuintes deverão utilizar os canais virtuais de atendimento disponibilizados pela Receita Federal, como o Centro Virtual de Atendimento, que é o ECAC, e o chat RFB. Os serviços também poderão ser acessados presencialmente na Agência da Receita Federal em Itabuna. Fica localizada na Avenida Melhamado, número 331, no centro da cidade. A portaria foi assinada pelo delegado da Receita Federal em Vitória da Conquista, o Arthur César de Moraes Leon. A norma estabelece que a suspensão do atendimento presencial em Ilhéus começou a valer ontem.
Então tá aí, nos próximos 6 meses, atendimento presencial da Receita Federal em Ilhéus você não consegue, mas você pode ir lá na Receita Federal em Itabuna, tá? Avenida Amélia Amado, número 331, no centro. Então, a não ser, você vai ter que fazer esses atendimentos, solicitar esse atendimento virtualmente, tá? São 12 horas e 29 minutinhos, então vamos dar, aliás, dá tempo, dá uma passadinha no WhatsApp para ver o que tem de mensagem de ouvinte, porque no próximo bloco nós vamos ter entrevista. E aí, o tempo vai ter ser todo disponibilizado para entrevista. Tá tudo light aí?
Por enquanto tá light aqui. Agora me diz uma coisa. Hoje é quarta-feira, né?
Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira.
Ok.
Você tá viajando.
O kit.
Ah, não. Não é hoje, não. Na semana varia, né? Se tiver um feriado ou não. Aí a gente muda as datas dos sorteios do brinde na Natura Ilhéus, tá? Para vocês que já estão mandando mensagem aí. Hoje não tem sorteio. Vai ter quinta e sexta-feira.
Quinta e sexta.
Só vale enviar o seu nome na hora do programa. Não adianta enviar antes.
Não dá.
Sabia? Pessoal, é engraçado, porque semana passada teve sorteio na terça, né? Acha que é toda terça. Já avisei. Olha, toda quinta e sexta a gente muda conforme feriado, né? Se ocorrer feriado. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta, vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Unex, você em evolução. Por falar em Unex, nós vamos iniciar uma entrevista do dia, que é um oferecimento da Unex Med. E hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a professora Tarsila Gama, responsável técnica da Clínica Escola NAIS, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde da Unex. Boa tarde, professora Tarsila. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, Carla. É um prazer estar aqui representando a nossa instituição, que vem realizando um trabalho tão significativo na nossa sociedade.
Verdade. Pois é, gente. E para quem não conhece, a gente A Tarsila vai apresentar para a gente o que é o NAIS, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde. O que é o NAIS e qual a principal missão dele?
Pronto. O NAIS é nada mais nada menos que uma devolutiva à sociedade que a nossa instituição da UNEX tem realizado. É o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde. E como a própria palavra diz, integrado porque atribui-se outras áreas além do curso de psicologia, que é o nosso carro-chefe. Uhum. Então, a gente tem contado agora com a presença da medicina, da nutrição, e é sempre olhando o sujeito de uma forma integral, né, de biopsicossocial. Então, essa é a principal função, atender esse paciente, trazendo um acolhimento e uma escuta integrada.
E quais são os principais serviços oferecidos lá? Explica pra gente.
Ok. Na psicologia, nós iniciamos com um processo de triagem, que é um rastreio de como essa pessoa está chegando, qual a sua necessidade. A partir disso, a gente vai ver qual é a necessidade dela, se é realizar uma avaliação psicológica, se é passar por uma psicoterapia, seja de direcionamento infantil ou adulto. Então, é através disso é que a pessoa vai ser direcionada. No entanto, a gente também tem a medicina, que funciona com atendimento clínico, e também a parte da nutrição.
Olha que bacana, né? Quando se fala aí de atendimento clínico, né? Através da medicina. É sempre importante, né? Atender a comunidade com esse tipo de atendimento também, né, professora?
Sim, com certeza. E a medicina tem feito um papel, assim, muito interessante. É recente o curso, mas já tem feito um papel bastante significativo na nossa sociedade, atendendo a população. Inclusive, estava falando aqui nos bastidores que a gente está encerrando o semestre, mas já pensando nos próximos atendimentos de 2026.2.
Que bacana. E quem é que pode ser atendido pelo NAIS e como é que funciona o acesso a esses serviços?
Maravilha. Todas as pessoas da nossa população poderão ser atendidas a partir dos 7 anos de idade, tá? Então, nós oferecemos atendimento às crianças, atendimento a adultos e também a idosos. Agora, a gente está com uma novidade, que é a parte de neuro, que provavelmente também vai ser implementada nessa parte da psicologia, para fazer essas avaliações neurológicas, né, da parte da psicologia, para a gente entender melhor qual a necessidade desse paciente. Então, é uma novidade que tem chegado aí, vai chegar com a professora Isadora Marques, e que a gente já traz agora para o ouvinte como um ponto aí.
Já é um spoiler, né? Porque é impressionante. Nesse programa, o entrevistado, ele sempre vem com um spoiler. E é bom que o entrevistado que traz o spoiler, ele volta depois.
Ah!
Para falar mais sobre essa novidade, né?
Muito bom.
E, professora, qual a importância aí de uma clínica escola para a formação dos futuros profissionais de saúde?
Pronto, eu só vou finalizar a outra pergunta que eu me passei, que é como essas pessoas elas poderão acessar.
Isso,
então, nós
verdade.
Temos um telefone que é o 3214-2435. Vou repetir. 3214-2435. Com esse número, você vai acessar o nosso WhatsApp e lá vai ter um formulário onde você vai poder escolher se é psicologia, se é nutrição, se é medicina ou as áreas que estarão disponíveis daqui para 2026.2.
Para ele ter esse atendimento.
Para ele ter esse atendimento. Né? Então, é importante que vocês foquem nesse número de novo. Vou divulgar. É 3214-2435. Vocês falaram lá com o Luan Oliveira, o nosso secretário. Vai estar sempre disponível para atender a vocês.
E qual a importância dessa clínica para a formação dos profissionais de saúde?
É muito importante porque ali a gente vai literalmente além da teoria. Nós emergimos na prática e a gente entende que, embora a teoria, a ciência, a técnica e a ética sejam parte da construção dos nossos profissionais, nós prezamos para que eles estejam imersos nessa prática que é do fazer mesmo, colocar a mão na massa, e só tem como a gente entender esse ser humano de forma completa a partir do momento que a gente está ali diante deles, né, oferecendo uma escuta de qualidade, um tratamento coeso com a necessidade que ele está trazendo.
Isso é importante. E quais áreas da saúde atuam de forma integrada no atendimento do paciente por lá?
Exatamente. Como eu falei, né, se a gente percebe alguma necessidade da medicina ou da nutrição, a psicologia já faz esse encaminhamento. Se é o contrário, também. Justamente porque nós vimos esse paciente de uma forma biopsicossocial. Uhum. Então, de repente, a gente tem um paciente com transtorno alimentar, ele precisa de um tratamento ali voltado para a nutrição. Então, a gente já faz esse casamento, esse combinado. O paciente, ele não precisa sair dali para estar em um outro lugar. Um ponto importante de trazer é que o nosso serviço, ele é totalmente gratuito. Exato. Então, está aberto a toda a população de Itabuna e região. E nós temos bastante, foram mais de 1.000 atendimentos entre agosto de 2025 até o presente momento. Então, nós já conseguimos alcançar isso com esses 3 cursos inseridos, né? Eu estava falando com a Kátia que em breve nós teremos aí, quem sabe, fisioterapia e outros. Mas, por enquanto, nós contamos com esses 3 cursos que já emergem nesse processo multiprofissional, onde o nosso aluno, ele é preparado desde o início. Então, desde o primeiro semestre, ele tem contato com as outras áreas, justamente porque nós entendemos que esse sujeito, ele precisa ser visto de uma forma integral.
Quando você fala, professora, do número de atendimentos que já tiveram do ano passado para cá, quais são as maiores demandas, as principais demandas? Já tem ideia, assim?
Sim, nós sabemos que o quantitativo que mais procura são mulheres. E quanto à psicologia, eu posso falar bem sobre isso. Nós temos muitas questões relacionadas à depressão e ansiedade, que são transtornos comuns, mas não ficam de fora as questões de ideação suicida e coisas parecidas que o Setembro Amarelo já vem.
E aí vale lembrar que a professora é psicóloga, ela pode falar bem sobre esses assuntos, né, professora?
Exatamente, e a gente na triagem, a gente já consegue perceber isso. Então, por isso o diferencial. Quando você faz uma triagem, você percebe inicialmente a necessidade daquele paciente, qual a melhor abordagem vai atender, vai acolher, o que que ele precisa. Nem sempre ele sabe que precisa de uma avaliação. E a gente identifica ali a necessidade de uma avaliação de um transtorno. E os nossos alunos é que fazem essa triagem. Alunos a partir do 8º semestre. Então, eles já são orientados e supervisionados. Vale a pena falar sobre isso também? Sim. Porque, embora os atendimentos sejam feitos por alunos, todos têm uma supervisão de um professor, de um profissional. Então, todo o atendimento, ele acontece, obviamente, de forma ética e sigilosa, mas a supervisão serve para que a gente tenha a melhor qualidade a ser oferecida ali.
Que interessante, viu? É bom ver os estudantes, né? Seja do curso de medicina, nutrição, psicologia, né? Já fazendo todo esse acompanhamento de perto, né? Sim. Com as pessoas que chegam lá em busca de atendimento.
Com
né?
certeza.
E vale lembrar que são pessoas que geralmente não podem ir num serviço de saúde particular e acaba, né, professora? Aí vai até o NAIS para fazer esses atendimentos. E qual a importância do NAIS para Itabuna e para a região? Assim?
Eu acredito que o NAIS, ele desafoga a saúde pública. Porque, como eu falei, né, foram praticamente 1.000 atendimentos que nós realizamos. E nesse ciclo aí, mais de 110 pessoas foram atendidas. Então, se a gente pensar o quanto essas pessoas elas esperam numa fila, é o trabalho social acontecendo literalmente na prática, diante dos nossos olhos. Então, além de tudo isso, a gente consegue levar para a sociedade profissionais que estão literalmente adaptados a esse atendimento. Eles não vão para o mercado de trabalho com esse desconhecimento.
Exato.
E aí a gente vai trabalhando justamente nessas necessidades dos alunos também, quanto futuros profissionais.
E o NAIS, ele desenvolve também ações de prevenção, né? Para a comunidade de modo geral, não só para ter aquele atendimento de que a pessoa já chegou numa situação, ou também já desenvolve ações de prevenção?
Sim, são ações preventivas também com plantões psicológicos. Então, nesses plantões, a gente consegue ouvir a população, a gente consegue falar sobre temas. É importante também reforçar que nós temos um calendário dentro da instituição que trabalha muito com essa questão da promoção, que visa o Setembro Amarelo, visa o Janeiro Branco, que são áreas que vão falar muito sobre essa questão da
campanhas
saúde emocional.
Importantes, né?
Campanhas, né? Fora as demais áreas que também trabalham com isso. Então, como todos estão centrados e concentrados ali no NAIS, a gente também realiza, além da promoção de saúde, a questão também da reabilitação e da prevenção.
E você já se encontrar assim, com questões de desafios em relação à clínica? né, tanto para os alunos, em relação aos alunos e as pessoas que frequentam, precisam de atendimento? Quais são os maiores desafios, por exemplo?
Sim, às vezes a gente tem atendimento de transtornos graves, severos, que nós não conseguimos dar conta, né? Então, a medicina tem chegado para contribuir com isso. Uhum. Situações que envolvem questões medicamentosas. Então, o psicólogo, ele não oferece medicamento.
Exato.
Então, a medicina, ela vem para complementar. Ainda não estamos fazendo esse encaminhamento da medicina para medicação.
Uhum.
Então, a gente conta muito com o apoio dos CAPs, dos ambulatórios da nossa sociedade, né? Fazemos esse tipo de encaminhamento também. Então, ainda é algo muito difícil. Uhum. Eu espero que daqui para frente, né, a gente não tenha só uma medicina clínica, mas quem sabe uma medicina psiquiátrica associada aí com o trabalho que o psicólogo já exerce, e talvez a gente vai ficar ali dentro de casa mesmo. Talvez a gente não precise fazer tantos encaminhamentos, mas por enquanto ainda é um desafio, né, trazer isso.
E, professora, para quem pegou aqui a entrevista pela metade, né? A senhora explicou no início que é o NICE, como é que funciona, inclusive divulgou o contato. É, vamos reforçar aqui quem pode procurar o NICE, né? Que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde da UNEX. Que tipos de situação você pode procurar o NICE?
Pronto, você pode procurar o NICE quando você estiver em sofrimento psicológico. Eu sempre falo isso, pode ser uma situação da vida que está em desordem, que você não sabe a quem recorrer, mas também pode ser algo que já está instalado ali, uma tristeza contínua, uma situação de medo que a pessoa não consegue lidar. Então, eu falo muito pela psicologia, mas a gente também pode procurar o serviço do NICE por uma questão de nutrição, por uma questão de um atendimento clínico da medicina. E a partir de quantos anos? A partir dos 7 anos de idade você já pode ter o acesso do NICE. Você só vai levar o seu RG e vai fazer um cadastro pelo Google Forms, que está disponibilizado no nosso WhatsApp, que é o 3214-2435.
Repetindo. Ou seja, os papais que estão nos ouvindo agora têm filhos a partir de 7 anos de idade, necessitam de um atendimento, né, gratuito como esse, pode procurar o NICE.
E aí, volto à situação. Antes a gente não fazia avaliação psicológica infantil, agora nós iremos oferecer.
Muito bom.
Então, a gente sabe que existe na sociedade a questão das crianças atípicas, com TEA, com questão de desenvolvimento. Então, lá você vai poder ter um auxílio com pessoas que estão realmente mergulhadas nesse universo. Então, só repetindo o número.
É bom.
3214-2435, certo?
Pronto, esse é o WhatsApp que você entra em contato com o NICE, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde da UNEX, que fica em Itabuna, tá? Mas atende também pessoas de toda a região, né, professora?
Sim, com certeza. Nós não temos nenhuma privação em relação a isso. Podem chegar lá que vão ser bem acolhidos.
Que bacana, viu? Muito bom ver uma faculdade, né, privada, preocupada em oferecer atendimento à comunidade, né?
Sim.
Eu me recordo que quando o diretor-geral, o André Portnoy, esteve aqui algumas vezes no programa, ele sempre disse isso, que a UNEX preza em devolver à sociedade, né?
Exatamente.
Os serviços que, claro, assim que sempre tem alunos na UNEX, né, que entram para lá para saírem formados nos seus cursos, eles também querem devolver à população, né? Entregar à população um serviço de qualidade também, de forma gratuita, né, professora?
Sim,
isso
sim.
É muito bom.
Sim.
E qual seria a sua mensagem que você deixaria aqui para os nossos ouvintes?
Então, a mensagem que eu deixo é: gente, se vocês estiverem passando por qualquer questão, que não estiverem dando conta sozinhos, procurem ajuda, não deixem para depois, seja por uma questão física ou por uma questão de saúde mental. Eu digo muito que a questão de saúde mental consegue ser até um pouco pior, porque é uma dor não palpável.
Realmente.
Trabalhamos, na verdade, com aquilo que é invisível. Então, por vezes, a pessoa, ela pensa, ah, isso aqui não é tão importante, mas é nesse momento que você precisa se dar a importância. Então, procurem o NICE, procurem pessoas relacionadas a esse atendimento. Não deixe para depois o que você pode resolver agora.
Que bacana, é isso mesmo. Obrigada, viu,
eu
professora Tarsila, psicóloga, responsável técnica da Clínica Escola NICE, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde da UNEX, que fica em Itabuna, oferece atendimentos aí clínicos, psicológicos, nutricionais, gratuitos. Vou aproveitar para repetir o número aqui para vocês, de lá, que é o 73-3214-2435. 73-3214-2435, é bem ali no centro, né, na Praça José Bastos, em Itabuna, tá? Obrigada, professora. Até a próxima.
Ah, eu que agradeço. Vocês foram maravilhosos aqui. Foi muito bom ter esse momento com vocês.
Até a próxima. 12 horas e 49 minutinhos. Vamos seguir aqui com informação no Jornal do Meio-Dia, porque aqui a notícia não para, hein, Carla? Vamos falar sobre um assunto que de ontem à noite para cá, né, tem se falado muito nos sites e blogs aqui da Bahia sobre o avião com a CM Neto que fez pouso de emergência após falha técnica. O avião que transportava o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto do União Brasil, precisou retornar à capital baiana após apresentar um problema técnico durante o voo ontem, na segunda-feira. A aeronave seguia para Livramento de Nossa Senhora, que fica na Chapada Diamantina, onde o político, o ACM Neto, cumpriria a agenda no interior do estado, hein, Carla?
Pois é, e além de ACM Neto, estavam a bordo o pré-candidato ao Senado João Roma, do PL, a deputada federal Roberta Roma, também do PL, e o deputado estadual Nelson Leal, do PP. Apesar do susto, o pouso ocorreu em segurança, sem registro de feridos. Nas redes sociais, ACM Neto agradeceu as manifestações de apoio recebidas após o episódio, e ele disse o seguinte: quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Segundo ele, a aeronave apresentou um problema durante o trajeto e retornou a Salvador. Ele disse ainda: graças a Deus está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo.
Hoje eu vi um pedacinho, né, da entrevista do João Roma à Rádio Sociedade, falando sobre esse episódio, né, já que ele estava também na aeronave. Ele falou que realmente foi um susto muito grande. Disse que o Neto ficou com medo mesmo, né? Eles ficaram bem preocupados com a situação, mas graças a Deus, né, conseguiram aí a aeronave, o piloto, obviamente, conseguiu retornar para Salvador com essa aeronave e fazer esse pouso, né? E todos estão bem. São 12 horas e 51 minutos. Vamos falar de friozinho? É, porque tá tendo um friozinho gostoso. Eu tô adorando, tô amando esse friozinho. Mas, preste atenção. Menor temperatura registrada em cidade mais fria do Nordeste foi de 1,2 graus, diz aí a prefeitura. É a cidade baiana de Piatã, minha gente, é isso mesmo, aqui na Bahia. A cidade baiana de Piatã, conhecida por registrar as menores temperaturas do Nordeste, já chegou a marcar 1,2 graus. O recorde ocorreu no mês de agosto, na década de 1980, segundo o secretário municipal de turismo, Ricardo Xavier. E aí, localizado na Chapada Diamantina e a mais de 1.200 metros de altitude, o município reúne características geográficas que favorecem a ocorrência de temperaturas mais baixas ao longo do ano. E nos últimos dias, os termômetros voltaram a registrar mínimas dos 12 graus. 12 graus para mim é muito frio, viu? Eu morro de frio, mas eu gosto. E aí, de acordo com o meteorologista Henrique Mendonça, a queda recente nas temperaturas está relacionada à atuação de ventos vindos do sul, associados ao mesmo sistema que provocou chuvas em diversas regiões da Bahia. Segundo o especialista, a combinação entre altitude elevada e relevo montanhoso faz com que a cidade perca calor mais rapidamente durante a noite, favorecendo madrugadas mais frias. Ele explicou ainda que esse tipo de cenário é comum nesta época do ano, período que antecede o início do inverno, que vai iniciar aí dia 21 de junho. Ele ainda disse assim, ó: é comum que ocorra essas quedas de temperatura, esses registros de temperaturas baixas, principalmente agora dentro do nosso período chuvoso, falou o especialista, hein, Carla?
Pois é, e além do clima frio, Piatã abriga o Pico do Barbado, considerado aí o ponto mais alto do Nordeste, e é reconhecida pela produção de cafés especiais premiados nacional e internacionalmente. As paisagens serranas, cachoeiras e trilhas também ajudam a atrair turistas, principalmente entre maio e agosto, quando as temperaturas costumam atingir os menores índices do ano. A expectativa é que o frio continue nas próximas semanas, especialmente durante os meses de junho e julho e na primeira quinzena de agosto, período tradicionalmente marcado pelas menores temperaturas registradas no município.
É verdade, viu? E aí eu estava vendo ontem, inclusive, falando, né, umas informações falando sobre as cidades mais frias da Bahia, né? E aí a Piatã estava lá em primeiro lugar. E claro que a Suíça baiana, como dizem, vitória da conquista, estava lá em destaque também. Mas aqui em Ilhéus e Itabuna, né, que não faz tanto frio, mas tem feito já um friozinho gostoso. À noite, às vezes, está entre 23 e 19 graus, né? Aí você vai ver Itabuna, quando aqui está com 23, lá está com 22 graus, Itabuna sempre menor. Quando você desce para o extremo sul, você tem cidades mais frias já do que o sul da Bahia. O Nápoles, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, com às vezes também 19, 18, 17 graus, tá? Lá é bem mais friozinho. Conquista nem se fala no sudoeste baiano, além de cidades também no oeste da Bahia, com friozinho, mas Piatã, minha irmã, surpreende. Você chega com o casaquinho e fala, não, eu preciso de mais. Eu preciso de mais roupa quente, né? Mas enfim, friozinho aí, o inverno tá chegando a partir do dia 21 de junho, mas o friozinho já tá nos municípios brasileiros. No sul do país, nem se fala, né? Não vou nem chegar lá. São 12 horas e 51 minutos. Deixa eu mandar um alô aqui para João Vicente, junto com a mãe Marcela Mucugê. Um abraço para você, Marcela. Um abraço, viu? Obrigada pela audiência para você aqui no Jornal do Meio-Dia. Um abração para João Vicente e Marcela Mucugê. 12 horas e 56 minutos. Vamos para a última notícia do programa. Inclusive, a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. Veio até hoje, está estampado aí nas manchetes dos jornais. É a vacina brasileira contra a dengue. Ela é suspensa pelo Ministério da Saúde. Então, preste atenção nessa informação. O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente, desde ontem, a vacina do Instituto Butantan contra a dengue. Com isso, o uso do imunizante fica paralisado para investigação de eventos raros, inesperados e incompatíveis com o estudo clínico feito para aprovação da vacina, segundo aí a pasta, né? Segundo o Ministério da Saúde. Então, a medida adotada por precaução e a partir do consenso entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ocorre após o registro de 42 casos com sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. Dentre eles, 3 foram classificados como graves, incluindo 2 mortes, tá? E de acordo com o Ministério da Saúde, a identificação desses episódios foi feita pela farmacovigilância, procedimento padrão de monitoramento adotado sempre que um novo insumo desse topo aí passa a ser usado no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, são eventos raros que correspondem a 0,008% de um total de 500 mil doses aplicadas até 30 de maio deste ano, e ainda não há resultado conclusivo sobre a correlação deles com a vacina. Então, essa descontinuidade tem um objetivo. Primeiro, trata-se de uma ação de precaução que deve sempre orientar quem respeita a vida e quem respeita a ciência, ainda mais quando estamos falando de vacinação. Segundo, ela permite que o Ministério da Saúde e a Anvisa e o Instituto Butantan aprofundem a investigação dos casos, em especial dos óbitos registrados, para os quais ainda não há informações suficientes que permitam estabelecer uma relação de casualidade, tá, com a vacina, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E aí a gente vai falar aqui sobre os públicos imunizados, tá? Presta atenção. É isso, Carla?
É isso. A estratégia de vacinação com o imunizante do Butantan estava voltada a profissionais de saúde da atenção primária à saúde e de forma ampliada para o público de 15 a 49 anos, de 3 cidades, Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais, e da região de Araguaína, em Tocantins. A ação teve início em janeiro deste ano. A identificação de sinais de alerta após introdução de uma vacina na rede de saúde segue protocolos internacionais de farmacovigilância, segundo informou aí o Ministério da Saúde. antes de ser incorporada ao SUS, a vacina Butantan,
DV,
ela passou por todas as etapas de avaliação exigidas pelos órgãos reguladores, com resultados que demonstraram sua segurança e eficácia, conforme afirma a pasta. A medida ela não invalida a eficácia da vacina e nem altera as evidências de proteção observadas até o momento. Quem já foi imunizado permanece protegido e a vigilância epidemiológica continua a acompanhar a população vacinada. Para quem já recebeu a vacina, a orientação é observar o estado de saúde por 21 dias após a aplicação. Em caso de sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva, sinais de desidratação ou piora do estado geral, deve-se procurar atendimento médico imediatamente.
Eu vou repetir uma informação aqui, porque eu já procurei verificar. Essa vacina, né, do Butantan contra a dengue, que é voltada para os profissionais de saúde da atenção primária, tá? Aqui em Ilhéus, ela chegou só para realmente esses profissionais de saúde da atenção primária, ok? Agora, nesses municípios aqui, ó, Botucatu, São Paulo, Maranguape, Ceará, Nova Lima, Minas Gerais e da região de Araguaína e Tocantins, que teve um público de 15 a 49 anos que recebeu essa vacina, ok? A gente faz questão de deixar claro isso, em Ilhéus não teve esse público aqui. Tanto que o público de 10 a 14 anos em Ilhéus, assim como em outros municípios que recebe a vacina da contra a dengue, não é essa mesma vacina, tá? A gente faz questão de alertar para que não venha ter pânico achando isso, que, né, ai, meu filho vai tomar. Não, não é a mesma vacina, ok? A vacina contra a dengue do Butantan em Ilhéus, ela foi administrada apenas em profissionais de saúde, atenção primária à saúde, ok? Bem, essa é a nossa última notícia de hoje no Jornal do Meio Dia, 1 hora e 1 minuto, então nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira, dia 9 do Jornal do Meio Dia. Amanhã, na quarta-feira, dia 10, se Deus nos permitir, retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com uma novidade. Amanhã vocês vão saber, tá? Aguardem. Carla, boa tarde a todos, até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus, o seu amor merece o melhor. Aproveite os kits especiais da Natura Ilhéus para o Dia dos Namorados, com descontos de até 40%. Natura, um presente que faz bem para quem você ama. Natura Ilhéus fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Next, meu futuro é o Next. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.